Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Letra ouvida. Capítulo 2. O propósito das Escrituras se estende além dos próprios escritos. Uma vez abordado o aspecto de que Deus não está limitado a se expressar às pessoas somente pelas Escrituras, embora o Senhor sempre instrua as pessoas em conformidade com a verdade que está descrita nas Escrituras, é vital também distinguir que há uma diferença entre os próprios textos das Escrituras e os propósitos para os quais estes registros apontam. Entendemos que o destaque deste tópico se faz muito necessário porque há uma grande quantidade de pessoas que chegam a crer, indevidamente, que o mero fato de serem detentoras de uma Bíblia ou até que a prática eventual da leitura de alguns conteúdos que lhes agradam das Escrituras já as coloca, automaticamente, na condição de abençoadas ou merecedoras das bênçãos de Deus. Estas pessoas, porém, não conhecem ou deixam de se atentar para o fato de que o relacionamento delas com as Escrituras somente no nível literário, ou da posse de um ou mais exemplares da Bíblia, não necessariamente irá refletir em aspectos proveitosos para elas. O uso da expressão Escritura ou Escrituras também está diretamente relacionado ao aspecto de que as palavras nelas contidas foram registradas utilizando-se da técnica da escrita física ou humana. E assim, como um conjunto material de escritos, as Escrituras foram registradas pelas mesmas formas ou técnicas materiais que foram utilizadas ao longo da história humana para o registro de milhões e milhões de outros escritos. Como um livro, materialmente ou tecnicamente falando, e usando uma expressão clássica para o registro de escritos, a Bíblia é de papel e tinta como qualquer outro livro. A Bíblia, como um livro em si, como um compêndio de letras, palavras e sentenças, pode ser lida como qualquer outro livro. No livro físico denominado de Bíblia, não há características materiais não usuais de escrita que o distinga dos outros livros. Os registros físicos do teor da Bíblia não foram feitos com técnicas diferentes daquelas que foram utilizadas para a maioria dos outros escritos. Os escritos da Bíblia foram registrados em papiros, materiais para cartas ou outros materiais para registro de conteúdos escritos, assim como muitos outros textos criados em diversas épocas do mundo presente. Se por um lado as Escrituras são a expressão de um conjunto de palavras inspiradas por Deus aos homens e mulheres que as registraram materialmente em linguagem humana, por outro lado, os registros da Bíblia, do ponto de vista da técnica material de escrita, não apresentam nenhuma distinção dos outros escritos feitos na Terra. Ainda mais, o fato dos textos da Bíblia terem sido escritos, registrados e repassados por séculos em materiais físicos e palpáveis também é um dos fatores que lhes dá a credibilidade de que foram efetivamente escritos por pessoas em suas próprias épocas do presente mundo. Considerando que atualmente temos escritos e mais escritos que são expedidos somente em meios digitais sem nunca serem de fato impressos com tinta em papel, é claro que atualmente a expressão escrito em papel e tinta, em partes, é figurativa. Contudo, também neste novo cenário, a Bíblia é exposta ou grafada materialmente exatamente pelos mesmos meios ou recursos pelos quais os outros escritos são disponibilizados na Terra. Portanto, e ainda que a escrita física tenha contribuído para o termo Escrituras e que esta maneira, inclusive, pode ser mais robusta contra adulterações do que os meios digitais atuais, não é a matéria-prima em si, usada também como meio para apresentar a Bíblia ao mundo, que faz com que os conteúdos bíblicos sejam mais especiais do que de outros livros. Não é o mero lado material por meio dos quais os registros bíblicos são oferecidos às gerações que os distinguem de outros escritos antigos. Posto isto, queremos apontar aqui para o fato de que nenhum escrito, como letra escrita, como registro físico, tem vida por si só. Os escritos, materialmente falando, não têm a capacidade de pularem, por eles mesmos, para fora das páginas ou das telas a fim de darem vida a uma pessoa ou a um objeto. E afirmar que letras escritas não têm vida em si mesmo pode até parecer óbvio, mas muitas vezes ou para muitas pessoas esta consideração talvez não seja tão óbvia assim. Há pessoas, por exemplo, que emolduram textos ou expõem palavras escritas em locais físicos que consideram especiais, e muitas vezes, até sem perceber, passam a declarar e colocar a sua confiança mais nos diversos objetos em que imprimirão ou estamparão os textos escolhidos do que no conteúdo dos textos propriamente dito. Muitas pessoas podem até devotar grande admiração a textos escritos que vieram a conhecer, mas as palavras escritas somente passam a ter vida quando alguém associa atos práticos e reais a elas, pois as palavras escritas sempre precisam de um agente que lhes dê algum tipo de ação, efeito, movimento ou animação. Consideremos, por exemplo, um bebedouro com água contaminada e diante do qual se encontra um cartaz informando que aquela água é imprópria para consumo. O cartaz ou os escritos do cartaz, por si só, não têm vida ou a capacidade de agirem para evitar que uma pessoa beba a água contaminada se uma pessoa assim quiser fazê-lo. O cartaz em referência somente terá efeito se a pessoa que se aproximar do bebedouro também observar o conteúdo descrito e assim deixar de beber a água contaminada. Se, por outro lado, uma pessoa não vir o cartaz ou ler o seu conteúdo e desprezá-lo, os registros escritos, por si só, não poderão lhe dar proteção se ela insistir em beber a água daquele bebedouro. Consideremos agora ainda o exemplo anterior do mesmo bebedouro de água contaminada, mas com uma diferença no conteúdo do cartaz, onde as palavras escritas descreveriam falsamente que aquela água desqualificada seria apropriada para o consumo. Também neste caso, similarmente, se uma pessoa vir o cartaz, mas ficar desconfiada da qualidade da água e não beber dela, ela não receberá a contaminação daquela água somente porque o cartaz informa que a água é própria para o consumo, pois este tipo de poder não é possível de ser conferido às palavras escritas. Se, porém, um indivíduo desse atenção à informação falsa do cartaz, e devido a isto bebesse da água do bebedouro, aí sim as palavras escritas teriam sido transformadas em uma expressão de ação ou poder. Independentemente se o conteúdo do cartaz do exemplo acima fosse falso ou verdadeiro, ele não teria vida em si mesmo nem para tomar a iniciativa de proteger um indivíduo e nem para contaminar uma pessoa. De forma similar aos exemplos dos cartazes diante do bebedouro, também os escritos de uma Bíblia não passam a atuar na instrução de uma pessoa somente por estarem disponíveis diante dela, ainda que ela considere as escrituras dignas de admiração. Sob a ótica de uma composição física de letras e palavras em papel e tinta, a Bíblia não instrui a vida de um indivíduo somente pelo fato dele ter a posse de um exemplar dela. Uma Bíblia aberta em um belo salmo, colocado no meio de uma sala, em um formoso pedestal, mas que nunca é lida ou cujo conteúdo nunca é levado em consideração pelas pessoas que frequentemente passam por ela, não tem vida em si mesma. Esta Bíblia física fica restrita a servir somente como um artefato de decoração, embora contenha os registros da palavra de Deus revelada à humanidade e que é poderosa para instruir para a vida presente e para a salvação eterna. Alguém, porém, pode argumentar dizendo que as Escrituras são chamadas de Bíblia Sagrada, o que de fato ocorre com frequência. Todavia, o que está sendo ressaltado aqui, é que a Bíblia não é sagrada meramente como papel ou como livro impresso, mas sim quanto ao seu conteúdo. E ainda, se a impressão da Bíblia em papel fosse o elemento que lhe conferisse o status de sagrada, as Escrituras jamais deveriam ser apresentadas por meios digitais, pois isto tiraria delas o suposto status de um livro sagrado em um formato passível de ser tocado fisicamente pelas pessoas. A Bíblia é considerada sagrada, diferenciada, singular ou especial por descrever as palavras que têm vida em Deus e que a partir de Deus manifestam vida àqueles que as compreendem e recebem, e não somente pelo fato de estarem materializadas em algum recurso material. Conforme consta na própria Bíblia, as palavras nela contidas são as palavras do único Deus Criador dos céus e da terra e cuja sustentação e poder permanecem em Deus. Considerando ainda outro exemplo, pode ser observado que uma receita médica que contenha uma prescrição de um remédio que serve de meio ou instrumento pelo qual um paciente venha a ser curado, somente pode passar a produzir o efeito esperado se o paciente ingerir efetivamente o medicamento indicado e de acordo com a dosagem prescrita. Uma receita médica pode ter a sua utilidade completamente desprezada se o paciente não praticar os itens que nela estão descritos para serem realizados. Uma determinada receita pode ser boa, acertada ou correta, mas os objetivos a serem alcançados pela prescrição da receita dependem de agentes vivos que ponham em prática as instruções nela contidas. A receita não é o próprio agente curador, por mais completas que sejam as instruções nela descritas, mas ela é dada com o propósito de auxiliar a todos aqueles que necessitam saber as informações que nela constam para agirem em conformidade ao que foi prescrito. Seguindo ainda os exemplos anteriores, princípios similares também podem ocorrer em relação às instruções das Escrituras. Portanto, ter o entendimento de que as Escrituras foram concedidas para objetivos que vão além do próprio ato de serem apresentadas e oferecidas em forma escrita é crucial para que os seus conteúdos deixem de ser meras letras na vida de um indivíduo. Os registros das Escrituras foram concedidos com vistas aos propósitos que também neles estão expostos. E uma vez que estes registros foram dados de forma associada aos propósitos neles descritos, também fica notório que as Escrituras estão a serviço de propósitos que se estendem além dos escritos em si mesmos, conforme podemos ver também no seguinte texto. João 20, 30-31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. As Escrituras e os propósitos pelos quais elas foram concedidas, ou para os quais elas apontam, são aspectos bem distintos. A ação de uma pessoa querer meramente conhecer as Escrituras ou a narrativa dos seus teores é muito distinta da ação de procurar discernir com mais precisão quais são os propósitos para os quais as Escrituras apontam. As Escrituras expõem narrativas, princípios, conhecimento, revelações, e assim por diante, mas não sem também apontarem para a finalidade daquilo que nelas está contido. As Escrituras repetidamente enfatizam que os propósitos nelas escritos são conferidos para objetivos a serem concretizados na vida prática das pessoas, e não para serem vistas somente como uma mera descrição ou perspectiva literária. O ato de crer que o Senhor Jesus é o Cristo e o unigênito Filho de Deus, por exemplo, é um ato que ocorre no coração de uma pessoa e não nas Escrituras. Da mesma forma, a vida que Deus concede àquele que crê em Cristo vem de Deus, e não dos escritos em si. As Escrituras descrevem os seus propósitos e como estes podem ser alcançados, mas os atos vivos que concretizam os propósitos acontecem fora das páginas de papel e tinta ou dos registros digitais em que as Escrituras estão respectivamente impressas ou armazenadas. A realização do que está declarado nas Escrituras precisa de agentes que deem vida às suas declarações e que façam com que elas se concretizem, sendo o Senhor Eterno o primeiro e primordial agente que concede esta vida.